Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara debate novo modelo para concessão de rodovias federais.
Projeto facilita a liberação de recursos em situações de calamidade.
Propostas estabelecem regras para os direitos dos consumidores.
Projeto visa proibir os fabricantes de utilizarem dobras ou lacres de produtos como espaço de informação ao consumidor. A proposta de Luiz Carlos do PSDB do Amapá aguarda parecer da mesa diretora para iniciar a tramitação.
A Comissão de Fiscalização analisa projeto de Luiz Fernando Machado, do PSDB de São Paulo, que propõe a fiscalização dos serviços de telefonia fixa e móvel pela própria comissão, com o auxílio do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público, para garantir os direitos dos consumidores.
Meio Ambiente. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta de emenda constitucional que inclui a água entre os direitos sociais.
A proposição é de autoria de Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará. Segundo ele, o Estado tem que ser o responsável pelo fornecimento de água a toda a população.
Nós entramos com a emenda à Constituição brasileira de garantir que a água é um direito social. Por quê? Porque isso vai fazer com que nós possamos ter o prefeito, o governador, o presidente da República, né, um compromisso constitucional de que tem que ofertar água para a população. Assim como a saúde é um direito social, através da Constituição, a educação é um direito constitucional também, social, que está na Constituição, e a água será, nós estamos trabalhando, né, o presidente Iqueal já estabeleceu uma comissão para debater o assunto, para garantir água, né, como direito social.
Raimundo Gomes de Matos cobrou do governo federal a conclusão de obras hídricas, como a transposição do Rio São Francisco.
A política brasileira de ecologia molecular para o uso sustentável dos biomas nacionais aguarda parecer da Comissão de Finanças. Na Comissão de Meio Ambiente, o parecer favorável de Pena, do PV de São Paulo, foi aprovado por unanimidade.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Frejá?
O meu candidato ideal é uma pessoa que pensa no Brasil como um país, um Estado que não é dele, e na verdade que ele faz parte dele. Nesse sentido, ele busca que esse país se coloque dentro do mundo com a importância que o Brasil tem com a sua população, com o seu tamanho, com a sua natureza. E respeite as minorias, respeite a mulher, respeite a diversidade sexual e, principalmente, seja uma pessoa que tem uma visão progressista da sociedade, percebendo as diferenças e tentando descobrir um consenso para essa sociedade que a gente vive.
Tá aí o Frejá, do Barão Vermelho. É assim que ele vota. E você, como que vota? Pense bem, quem não participa da política acaba sendo governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Transportes. A Câmara acompanha a implantação do modelo de parcerias público-privadas para concessão de rodovias. As 20 estradas federais repassadas atualmente para iniciativa privada totalizam cerca de 10 mil quilômetros.
O tema foi objeto de debate na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara.
A repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o assunto.
O governo deve iniciar em 2016 um modelo de concessão de rodovias no molde das parcerias público-privadas, para que o valor das tarifas desses trechos não fique muito alto para o usuário. Dessa forma, em vez do concessionário arbitrar o valor da tarifa apenas de acordo com os investimentos necessários, ele também teria o aporte do governo. O deputado Fernando Francischini, do Solidariedade do Paraná e relator de proposta de fiscalização e controle sobre a gestão das concessões rodoviárias, defende a parceria público-privada para eliminar algumas distorções de preços de pedágio atuais.
A gente vê as antigas muito caras, porque tiveram que fazer muitas obras, e as novas o preço muito barato, chamo de caça-níquel, as obras atual, porque o preço atual, porque não conseguem realizar obra nenhuma. Um real o pedágio é fingir que está cobrando uma tarifa e não vai sair obra nenhuma.
Fernando Francischini informou ainda que convidou as empresas concessionárias para o debate, mas recebeu 30 ofícios com negativas de comparecimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Munhato.
A Comissão de Viação e Transportes aprovou por unanimidade o parecer de Rubens Ottoni, do PT de Goiás, ao projeto que denomina o trecho da BR-452 entre as cidades de Rio Verde e Itumbiara, em Goiás, como rodovia Paulo Roberto Cunha. O projeto será analisado agora pela Comissão de Cultura.
Economia. Em julho, o Brasil recebeu a sexta reunião da cúpula do BRICS. Além de fortalecer a relação com os países emergentes, Chico Lopes, do PCdoB cearense, acredita que o encontro estabeleceu a perspectiva de uma segurança financeira para os países participantes.
O encontro dos BRICS, realizado em julho no Brasil, foi, na avaliação de José Ayrton, do PT cearense, essencial para desenvolver o comércio internacional do país. O deputado acredita que os países em desenvolvimento vão construir um novo modelo de crescimento compartilhado entre as nações.
Na opinião de Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, o crescimento do país acontece com distribuição de renda e riqueza. Para ele, o crescimento do Brasil acontece de forma sustentável, com a taxa de desemprego sendo uma das menores do mundo.
De acordo com o deputado, infraestrutura, inovação tecnológica e produtividade são alguns gargalos que estão sendo enfrentados pelo governo federal.
Primeiro, a infraestrutura. E nós fizemos uma rodada aí, né, de concessões de aeroportos, de portos, que é Vitoriosa, agora as ferrovias também. Em breve virá a rodada de concessões do sistema ferroviário. E, portanto, nós estamos atacando o problema infraestrutural do país. Uma outra questão é a inovação tecnológica, onde o governo tem procurado investir, porque inovação tecnológica ela é fundamental hoje no mundo inteiro e o Brasil tem procurado investir nessa inovação. A questão da produtividade, o Brasil vem enfrentando e tem que enfrentar, evidentemente, cada vez mais.
Segundo Nelson Pellegrino, a saúde, a educação e a mobilidade urbana também se enquadram nos desafios a serem enfrentados.
Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, defendeu que o Brasil estabeleça uma parceria entre os três poderes, em todas as esferas de governo, para desburocratizar os processos para as obras que são necessárias ao desenvolvimento.
Proposta de emenda à Constituição garante aos servidores de cargo em comissão de livre nomeação direito a aviso prévio, seguro-desemprego e FGTS. Como relatora da comissão especial destinada a proferir parecer sobre o tema, Isalci, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou a importância de apreciar a matéria ainda este ano.
Ciência e tecnologia.
As concessões ou subconcessões que são feitas em vários canais de televisão configuram um abuso, na opinião de Luiz Erundina, do PSB de São Paulo. Segundo ela, a concessão de um canal de televisão, de rádio ou emissora é um serviço público e, portanto, pertence à sociedade.
Cultura.
O Centro Cultural, em homenagem a João do Vale, no município maranhense de Pedreiras, está inacabado. Domingos Dutra, do SD, lamentou que a obra esteja paralisada e cobrou das autoridades competentes explicações sobre os recursos que deveriam ter sido utilizados na construção do centro.
Projeto em discussão na Câmara permite que a atividade circense receba recursos da Lei Rouanet, reconhecendo a atividade como manifestação cultural, para que os artistas possam se beneficiar de financiamentos pela renúncia fiscal. A proposta é de Tiririca, do PR de São Paulo, e está na Comissão de Finanças e Tributação.
A população brasileira não suporta mais ver a família tradicional ser desconstruída na programação de emissoras de televisão, na opinião do pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo. O deputado acredita que a baixa audiência de programas se deve à abordagem própria de temas relacionados ao núcleo familiar.
Educação.
A Escola Estadual Presidente Vargas, em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi totalmente reconstruída. Como ex-aluno da instituição, Geraldo Rezende, do PMDB, lembrou que o prédio foi construído em 1951 e nunca havia passado por uma reforma.
Esporte.
A qualidade do futebol da seleção brasileira é, para Colbert Martins, do PMDB baiano, preocupante. O parlamentar sugeriu a realização de uma comissão geral para que todas as instituições interessadas, como a CBF e os clubes, possam discutir maneiras para melhorar a situação do futebol nacional.
Baseado no sucesso da organização da Copa do Mundo, Jesus Rodrigues, do PT piauiense, acredita que a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro também terá êxito. Para o parlamentar, o povo brasileiro mostrou ao mundo um exemplo de civilidade e desportividade.
A realização da Copa do Mundo mostrou que o Brasil está preparado para receber grandes eventos. Para José Guimarães, do PT do Ceará, o sucesso do Mundial foi comprovado do ponto de vista da infraestrutura, da segurança e da logística, atraindo um grande número de turistas estrangeiros.
O Brasil recebeu muito bem os turistas durante a Copa do Mundo. Na opinião de Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, o governo federal deve dedicar ao povo brasileiro o mesmo cuidado e zelo utilizado para receber quem esteve no país durante o Mundial de Futebol.
Horário reservado ao pensamento político do cidadão.
Como vota Marcelo Tais?
A gente fala que tem muito político corrupto E a gente esquece que também tem muito eleitor corrupto, que vende o seu voto, que vota de qualquer jeito. Minha dica é a seguinte: a gente tem que olhar para quem faz o que a gente pensa, e não só quem fala o que a gente acha que deve ser feito. Então, vamos olhar para os políticos, para os nossos representantes, que fazem o que a gente acha que tem que ser feito. E aí sim, a gente vai poder votar bem.
Tá aí o Marcelo Taz, apresentador do CQC. É assim que ele vota. E você? Pense bem. Afinal, quem não participa da política acaba governado pelo voto de quem participa.
Vote bem.
Ao lembrar as dificuldades por que passam os times amadores do país, Janete Rocha Pietá, do PT de São Paulo, salientou que o futebol brasileiro é vivo e pujante nas pequenas cidades. Ela fez um apelo para que os jogadores das equipes pequenas sejam mais valorizados.
Votação.
Manato, do SD do Espírito Santo, lamentou a falta de quórum nas sessões da Câmara, que faz com que muitos projetos não possam ser apreciados. Ele lembrou que os parlamentares também têm que deixar de lado compromissos familiares em prol do povo brasileiro que os elegeu para estarem presentes na casa.
Eleições.
Aconteceu no início do mês o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana. Para Luiz Couto, do PT da Paraíba, a iniciativa é uma forma de o povo brasileiro dizer que o Congresso Nacional não pode ficar refém de quem é eleito pelo poder econômico das empresas.
Justiça.
A Câmara estuda alterações na forma de nomeação dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, garantindo que 5 sejam indicados em lista do Superior Tribunal de Justiça, 2 oriundos do Tribunal Superior do Trabalho e 4 pelo Ministério Público da União e dos Estados. A proposta é de Márcio Bittar, do PSDB do Acre.
Matéria em discussão na Câmara garante o acesso à íntegra das informações processuais de todos os despachos e decisões, exceto dos que correm em segredo de justiça. A proposta de Pedro Novaes, do PMDB do Maranhão, será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O projeto estabelece a proibição do registro de nomes estrangeiros em cidadãos brasileiros. Mas o relator Marcos Medrado, do SD da Bahia, deu parecer contrário à aprovação. A matéria será agora analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Segurança Pública.
Somente a ação contra o trabalho escravo pode combater a prática de crime, defendeu Sabino Castelo Branco, do PTB do Amazonas, que solicitou ao Ministério do Trabalho intensificar a fiscalização no país. A Organização Internacional do Trabalho revelou que existem 21 milhões de vítimas da prática no mundo.
A Lei Menino Bernardo vai ajudar o Brasil a dar um basta na violência contra as crianças, acredita Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, que defendeu a valorização do diálogo e da compreensão entre pais e filhos e nenhum momento de violência.
Preocupado com o índice de exonerações de oficiais nas Forças Armadas do Brasil, Otoniel Lima, do PRB de São Paulo, pediu que o governo crie uma política de incentivo ao ingresso de jovens na carreira militar. Para ele, os salários e a pressão sofrida pelos novatos têm diminuído a inserção dos jovens na carreira militar.
Desenvolvimento regional.
Avança na Câmara projeto que antecipa a liberação de recursos para recuperação de locais atingidos por desastres naturais.
Pela medida, os municípios ficam dispensados de apresentar certidões de irregularidade financeira para obter os recursos da União.
A jornalista Vânia Alves tem outros detalhes sobre a matéria.
A Comissão de Finanças e Tributação vai analisar uma proposta que pode apressar a liberação de verbas para municípios em situação de calamidade pública ou emergência. O projeto, do deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, que foi aprovado pela Comissão de Integração Nacional, dispensa a apresentação de 4 certidões, de pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos e de prestação de contas. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que essas certidões devem ser apresentadas antes que a União faça transferências para municípios. Mas a legislação que trata da defesa civil prevê que nos casos de desastres e estados de calamidade e emergência, a transferência de recursos da União para os atingidos é obrigatória. O relator da matéria na Comissão de Integração Nacional, deputado Paulo Wagner, do PV do Rio Grande do Norte, ressalta que é a favor do cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Em sua opinião, sem ela, os cofres públicos não se sustentam. Mas ele acredita que a exceção é razoável. Ele explica que os casos de desastres por causa da seca ou das chuvas ocorrem, em geral, nos mesmos lugares. E essas cidades têm seus recursos comprometidos pela reconstrução de sua infraestrutura e socorro às vítimas, o que afeta gravemente suas contas. Por isso, Paulo Wagner não acredita que este seja um caso de retrocesso legal.
É uma adequação da lei de responsabilidade fiscal a uma situação excepcional, qual seja, cidades em estados decretados de emergência e calamidade pública.
A Comissão de Finanças e Tributação deverá analisar o mérito da proposta que apressa a liberação de verbas para municípios em situação de calamidade pública ou emergência e também sua adequação financeira. Em seguida, ela será votada pela Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Circulam pela internet todo ano mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. No portal Câmara Notícias, você pode ver e ouvir a qualquer hora tudo o que já saiu na TV, na rádio, agência e no Jornal da Câmara. Programas culturais, debates e entrevistas.
Transmissões ao vivo.
Está tudo lá. O que foi ou vai ser importante nas votações do plenário e das comissões. Acesse noticias.câmara.leg.br.
Saúde. Avança na Câmara projeto da iniciativa popular que destina 10% do PIB para a saúde pública. De acordo com Lincoln Portela, do PR Mineiro, participaram da formulação da proposta instituições como a OAB, a CNBB e o Conselho Nacional de Saúde, recolhendo mais de 2 milhões de assinaturas.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar proposta de emenda à Constituição de Luiz Fernando Faria, do PP Mineiro, que partilha os custos dos medicamentos e despesas médicas hospitalares com origem em ordem judicial, sendo 75% devido pela União e 25% pelos estados ou Distrito Federal.
Projeto cria o Vale Saúde para trabalhadores e aposentados com renda de até 2 salários mínimos para que realizem tratamentos e gastos de saúde não cobertos pelo SUS. A proposta de Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, está sendo analisada pela Comissão de Seguridade Social.
Começa a tramitar proposta de Luiz Tibé, do PT do B de Minas Gerais, que estabelece a flexibilidade para a data de início do recebimento do auxílio-doença, quando ficar provado pela perícia médica que o segurado estava impedido de agir no prazo legal, que vence no 16º dia do afastamento do trabalho.
O Hospital Regional de Quixeramobim, no Ceará, vem sendo ampliado com obras em setores como a emergência. Mauro Benevides, do PMDB, comunicou que a instituição passa a contar com 45 leitos de emergência, 20 leitos de UTI, 16 leitos de terapia semi-intensiva, 12 leitos de cirurgia, 11 leitos neonatais e 140 leitos na enfermaria.
Tramitam na Câmara projetos que garantem indenização aos servidores da antiga SUCAM. Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, pediu urgência na apreciação do tema e ressaltou que muitos trabalhadores que durante anos combateram a malária têm doenças principalmente por causa do contato com o DDT.
Ao elogiar a produção do programa Globo Rural da Rede Globo, Almeida Lima, do PMDB sergipano, destacou reportagens sobre o programa Mais Médicos do Governo Federal. Segundo ele, a abordagem do tema mostrou a importância da assistência à saúde aos agricultores do norte do país.
Segundo Dalva Figueiredo, do PT do Amapá, o programa Mais Médicos tem chegado a áreas quilombolas e assentamentos. De acordo com a deputada, em alguns distritos, como Lourenço, Carnô e Cunani, a infraestrutura é deficiente, mas não falta assistência à saúde.
A inclusão dos rendimentos dos odontólogos no Super Simples vai retirar muitos profissionais da informalidade, afirmou Pedro Paulo, do PMDB do Rio de Janeiro. O deputado alegou que, atualmente, a carga tributária para micro e pequenas empresas inviabiliza os consultórios dos profissionais recém-formados.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Eu sou Tércia Guimarães. Boa noite.
Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.